Você está ouvindo Feijoada Completa.
Voltamos ao Feijoada Completa nesse segundo bloco. Vamos de Jacó do Bandolim, do bandolim dele próprio. Vamos escutar um pouquinho, depois a gente vai para o quadro Por Dentro do Plenário. A música é Nostalgia.
Por Dentro do Plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Bem, Dini Moraes não vai participar do programa hoje. Ela está de licença cuidando do filhote. Enquanto isso, a gente vai conversar com o consultor de Segurança Pública e Defesa Nacional da Câmara, Eduardo Granzotto, em função aí do anúncio do presidente Temer de decretar intervenção federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro. Eduardo Granzotto, bem-vindo aqui ao programa. Caiu a ligação, então a gente vai aguardar um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai falando um pouco sobre essa decisão tomada hoje de manhã, anunciada à tarde pelo presidente Michel Temer, de decretar intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. O que que isso significa, as decisões que vão ser tomadas em função dessa intervenção federal e o impacto disso no plenário da Câmara, que tinha como proposta, já estava pautado, né, programado para semana que vem, a votação da reforma da Previdência, e em função dessa novidade aí, talvez a reforma da Previdência tenha que ser adiada, porque, segundo a Constituição, em tempos de intervenção federal, não é possível se alterar a Constituição Federal, e o que acontece com a reforma da Previdência é que ela é uma proposta de emenda à Constituição. Então, decretada, uma vez decretada, o que ainda não é oficial, o presidente participou de uma cerimônia para assinar esse documento, mas ele ainda tem que ser publicado. Enquanto ele não for, e se ele for publicado, a reforma da Previdência não pode ser votada, pelo menos não inicialmente. A gente vai conversar sobre isso com o Eduardo Granzotto, que está de volta à linha. Eduardo, bem-vindo aqui ao Feijoada Completa.
Boa tarde, Verônica. É um prazer poder participar do programa com vocês hoje.
Boa tarde, obrigada. Bem, explica para a gente, então, o que, que seria essa intervenção federal? O que, que acontece, né, quando o governo federal decreta uma intervenção em um estado?
Então, Verônica, o que acontece é o seguinte. A intervenção federal, ela é uma medida extrema que a nossa Constituição traz para uma exceção do princípio do Pacto Federativo, né? Porque, como regra, os estados eles têm autonomia administrativa, financeira, e esse é um dos basilares da nossa Constituição, do nosso Estado Federativo. Né? Mas a Constituição traz, no artigo 34, exceções a essa autonomia dos estados. Né? E esse artigo 34 ele traz sete situações em que a União pode intervir nos estados. Né? Temos o caso para manter a integridade nacional, para repelir invasão estrangeira, enfim, sete situações em que a União pode tomar essa medida. Eu ainda não tive acesso exatamente ao teor do ato, que foi assinado agora pelo presidente Temer, mas creio que essa medida vai ser feita com base no inciso terceiro, que é que a União interfere nos estados, intervém nos estados, para por ter uma grave comprometimento da ordem pública, certo? Então, esse é um dos fundamentos para a intervenção federal.
Uhum.
E vale ressaltar que é a primeira vez desde a Constituição de 88 em que esse dispositivo do inciso terceiro é usado para um caso de intervenção federal.
Uhum. O documento foi assinado agora, né, pouco antes do programa, então realmente a gente vai precisar ter tempo aí de ler, estudar, entender como vai ser essa intervenção. Mas aqui no trabalho da Câmara, como que isso interfere, né? Eu vinha falando, enquanto a gente estava tentando contato com você, sobre a reforma da Previdência, que é uma emenda à Constituição, e isso não vai poder acontecer enquanto houver essa intervenção, não é isso?
Isso. É que o procedimento é o seguinte, Verônica, agora que o presidente publica esse ato, ele vem para o Congresso Nacional, né, para fazer o controle político dessa intervenção. A questão é que, após publicado esse ato, ele já tem vigência. Essa intervenção já está vigendo. E nós temos no artigo 60 da Constituição algumas limitações ao poder de emenda, né? E existe o que a doutrina chama hoje de limitações circunstanciais. O que é isso? É que quando o Brasil está em estado de defesa, estado de sítio ou de intervenção federal, não é possível que seja emendada a Constituição.
Uhum. E essa autorização desse decreto, ela é feita por uma sessão do Congresso ou pelas casas separadamente? Em que prazo que isso tem que ser feito?
Então, Verônica, a Constituição, ela diz o seguinte, que o decreto tem que vir para apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas, certo? Uhum. Aí, recebendo esse decreto, os parlamentares, eles vão avaliar se o decreto está correto, porque precisa de alguns requisitos, né, que precisam ser cumpridos. Uhum. Que é a amplitude dessa intervenção, ou seja, em que território será feita essa intervenção, o prazo, porque a intervenção não pode ser ilimitada, ou seja, ela tem que ter um prazo final, que aqui, uhum, pelo que eu li, vai ser até o dia 31 de dezembro de 2018, né? Uhum. E as condições que vão ser executadas, que vai ser executada essa intervenção, né? E também tem a história do interventor, que não é obrigatório, mas parece-me que o presidente nomeou um interventor para cuidar da segurança, para ficar à frente das forças de segurança do Estado.
Parece que é o general Walter Souza Braga Neto, né, do Comando Militar do Leste, que foi escolhido para ficar à frente das forças de segurança do Rio. Enquanto durar a intervenção, que deve durar até 31 de dezembro de 2018, que é o último dia que o governador Pezão está no estado, né, do Rio de Janeiro.
Exatamente. O general Braga Neto parece-me que vai ser um interventor que vai ficar à frente das forças de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, até o dia 31.
E aí, nesse caso, o Roberto Sá, que é o atual secretário de segurança, será afastado das funções, não é isso?
Isso, exatamente.
E o Congresso, ele ou aprova completamente o decreto ou reprova ele, ou não aprova, né? Ele pode propor mudanças, ele pode alterar esse decreto?
Não, ele tem esses dois caminhos. Ou ele aprova o decreto presidencial da maneira que está, e aí ele continua vigendo até dia 31, né? Ou ele rejeita esse decreto, e se ele rejeitar, a intervenção cessa imediatamente.
Uhum. Né? E é a Câmara e o Senado separadamente ou o Congresso em conjunto?
Então, a Constituição, ela fala do Congresso Nacional. Agora, como vai ser feito aqui internamente na Casa, eu acho que não tem uma decisão ainda sobre isso, se a votação vai ser separada ou em conjunto. Porque a Constituição só estabelece que é o Congresso que tem que decidir. Uhum. Agora, eu não sei aqui se já foi definido se serão sessões conjuntas, se é uma sessão conjunta ou sessões separadas.
O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, falou que deve ser separado. Primeiro a Câmara, talvez na segunda à noite ou na terça de manhã, e em seguida o Senado. Para a gente terminar aqui as explicações, Eduardo, o presidente Temer falou que existiria aí a possibilidade de interromper essa intervenção para que haja a votação da reforma da Previdência. De que forma que essa interrupção poderia ser feita com um novo decreto? No caso, o Congresso teria que aprovar novamente?
Sim, qualquer alteração desse decreto presidencial que haja precisa do controle político do Congresso Nacional. Como é uma situação inédita, Verônica, o pessoal não tem essa ideia de como fazer se vier um outro decreto suspendendo. Não há um precedente sobre isso. Uhum. Mas temos que aguardar para ver qual é a decisão que os parlamentares vão ter nesse caso. Mas qualquer alteração tem que se submeter ao Congresso Nacional, sem dúvida nenhuma.
Entendi. Eduardo, obrigado então pelas explicações. Vamos aí acompanhar os próximos passos dessa novidade aí na história do nosso país, né?
Tá certo. Obrigado, Verônica Triari. Obrigado, André. E estou à disposição de vocês sempre que precisar.
Obrigado pela participação. Bom, vamos então às notas do Feijoada Completa. O horário de verão termina neste domingo. Moradores de 10 estados e do Distrito Federal devem atrasar o relógio em uma hora. O ajuste vale para as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. O horário de verão começou no dia 15 de outubro de 2017. Está em análise na Câmara o projeto de lei da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que proíbe os partidos políticos de mudarem de nome ou de sigla após o registro no Tribunal Superior Eleitoral, salvo nos casos de fusão ou incorporação partidária. A proposta altera a lei dos partidos políticos. A deputada explica que o objetivo da proposta é evitar que os partidos políticos mudem de nome com finalidades eleitoreiras. O projeto, que tramita em regime de prioridade e caráter conclusivo, será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Outra proposta em análise na Câmara é a do deputado Luiz Tibé, Avante de Minas Gerais, que prevê isenção tributária na comercialização de rações para cães e gatos. O parlamentar propõe que as preparações usadas na alimentação desses animais sejam isentas de imposto sobre produtos industrializados e das contribuições PIS/PASEP e COFINS. O parlamentar destaca que houve aumento de tributação sobre o setor, o que encareceu os produtos. A proposta, que tramita em caráter conclusivo, será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Obrigada, André. Vamos agora ao quadro Casa das Palavras.
Casa das Palavras. Livros.
Livros.
Autores.
Autores.
Ideias.
Ideias.
Beto Seabra, bem-vindo aqui a nosso Feijoada Completa.
Obrigado, Verônica.
Bem-vindo, Beto. Que prazer ter você, André, falar sobre um assunto que já passou aqui pelo Trilha das Artes também. Eu entrevistei a Patrícia Comeneiro, que é uma das escritoras desse livro.
Isso, uma das autoras,
E que bacana que você nos traz essa publicação, né? Novena para Pecar em Paz, da editora Penalux, organizada por Cíntia Kremler,
isso,
né,
Cíntia
nossa colega Kremler, daqui.
Isso, aposentada.
É, aposentada.
E agora, felizarda. Mais escritora ainda do que nunca.
Pois é. Bom, são 9 contos de 9 autoras brasilienses que também usam personagens femininas no centro da narrativa.
Isso.
Beto vai aproveitar e falar também dessa onda de mulheres escritoras, né?
Justamente.
Vem crescendo, né?
Muito, muito, viu, André? Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde, Verônica e André. Eu tenho notado isso, sabe, que o Novena é meio que um indício do que está acontecendo com a literatura brasileira hoje, né? Porque as mulheres, elas sempre foram ou tema de livros, né? Inclusive com personagens fortíssimos, né? A história da literatura brasileira está aí para mostrar isso. E ali, aqui a cada década, né, aparecia uma escritora importante, né? A gente tem aí ao longo do século XX, XXI, alguns nomes importantes, mas isso vem aumentando muito, né? A gente sabe que a quantidade também é uma forma de qualidade, né? Quer dizer, não basta você ter boas escritoras, você tem que ter muitas escritoras para você ter muitas boas escritoras, né? Uhum. Então, eu acho que a Novena para Pecar em Paz, que é um nome bem interessante, né? Esse livro de contos, escrito por 9 mulheres, como você citou, ela mostra isso, né? É a ponta do iceberg, na verdade, do que um movimento está surgindo no Brasil aí. Uhum. Interessante que várias delas, não sei se todas, mas algumas, pelo menos que eu conheço, elas fazem parte de um coletivo que chama Mulherio das Letras, uhum, que é um coletivo nacional que realizam eventos, lançamentos, né,
encontros,
que priorizam encontros, saraus, né, em todo o Brasil, e que priorizam o lançamento de livros de mulheres, né?
O título tem várias sugestões aí, Novena, que sugere uma religiosidade, mas ao mesmo tempo para pecar e pecar em paz, né? Tem uma temática mesmo ou esse nome também é mais uma provocação?
Eu acho que é mais uma provocação, porque são 9 contos de 9 mulheres não tem um tema único. Então o livro ele é muito plural, ele é muito diverso, né? Tem desde contos assim mais introspectivos, uma mulher falando, né, sobre a vida dela e viajando, né, uma coisa meio Clarice Lispector, assim, mas com uma pegada talvez mais atual, né, envolvendo inclusive a questão das novas mídias. E tem também assim contos sobre a violência contra a mulher, né? Então acho que, na verdade, é um nome provocativo. Porque eu soube um pouco da escolha, foi para provocar mesmo, sabe? Tanto a capa quanto o título, né?
que tem aí na capa?
A capa é um desenho bastante provocativo também, de uma mulher numa posição que, ao mesmo tempo, parece que é de submissão, mas não é, né? Na verdade, é um desenho que deixa no ar uma série de questões, né? Porque a violência, ela é uma constante em quase todos os contos. Uhum. Quando não é uma violência física, é uma violência psicológica, né? Ou é uma violência institucional contra a mulher. Então, nesse ponto, o livro, eu acho que se ele tiver que ter uma direção, seria esse. Mas, ao mesmo tempo, a coisa que a Natália Polesso escreve, que escreveu a apresentação do livro, foi até prêmio Jabuti de literatura em 2016, ela fala que o livro, que ele representa, né, é a completude e a complexidade do ser feminino que dá o tom ao livro, né? E o que é o ser feminino? Ela fala, até brinca, diz que é o ser enquanto verbo, né, e não como substantivo. Muito interessante essa apresentação da Natália Polesso. Eu acrescento aí a minha opinião, né, que eu acho que essas autoras, eu vou citar rapidamente aqui o nome delas, não são muitas, né? É a Beatriz Leal, a Cíntia Krimler, que organiza, a Lisa Alves, a Lívia Milanês, a Maria Amélia Eloy, a Mariana Carpanese, a Patrícia Comeneiro, a Pauline Gualberto Torte e a Rosângela Vieira Rocha. Eu acho que todas elas buscam, por intermédio da linguagem literária, da literatura, uma forma de ser e de estar no mundo. É como se a literatura desse transparência a essas mulheres, né? Elas colocam para fora aquilo que elas... como é que elas veem o mundo feminino, né? Mesmo elas fazendo parte do mundo feminino, nem sempre o mundo feminino se mostra de forma tão transparente, tão dura como na literatura. É a minha opinião, né? Acho que consegue, a literatura consegue escapar de alguns estereótipos que a gente vê muito na mídia, né, principalmente sobre o mundo, sobre a mulher, né? Então, a literatura, acho que ela consegue dar uma dimensão mais profunda e mais interessante sobre a mulher. É nesse sentido.
E são autoras maravilhosas. Eu já pude ler parte desse livro. Não li todos os contos, as histórias, mas me deparei com uma escrita muito firme, muito segura.
Muito firme.
E muito inteligente também. É. Agora, o livro foi lançado ano passado, num lançamento bem formal, no Beirute. E como é que a gente faz para adquirir esse livro? Já está sendo comercializado? Já estão nas livrarias?
Até onde eu sei, para encontrar livros, tem que ir no site da editora. Tá?
Penalux.
www.editorapenalux, com X no final, né? .com.br. Como é uma editora pequena, e a coisa é meio alternativa, eu imagino que a melhor forma de encontrá-lo
é no
site da editora, ou então com as autoras também, né? Talvez diretamente com as autoras. Porque isso é uma coisa interessante também hoje. O mercado, a distribuição de livros no Brasil é muito complexa, né? Então, muitas editoras pequenas estão preferindo lidar direto com o leitor do que ter que passar por livraria.
Claro, porque comem, né? Também, são muito leoninas, né? Comem
muito leoninas, entendeu?
O
retorno demora muito a acontecer, né? Eu sei por experiência própria. Então, assim, eles estão partindo para essa de usar a internet como contato, né?
Maravilha. Legal, Beto. Obrigada aí pela dica. Novena para Pecar em Paz, organizado por Cíntia Krimler.
É um livro só de mulheres, mas feito para os homens, tá?
É,
principalmente,
é
acho que os homens têm que ler esse livro, tá?
Exato.
Especialmente os homens.
Dizer isso, né? Não é uma literatura para mulheres somente,
né? Não, principalmente para homens também.
Justamente legal.
Para a gente conhecer um pouco
obrigada,
mais.
Beto Seabra,
nada,
pela
gente.
Participação aqui no Feijoada. E a gente vai receber agora o outro Beto, o Beto Veiga, do Bolso do Cidadão.
Bolso do Cidadão.
Beto Veiga, bem-vindo aqui mais uma vez ao Feijoada Completa. Ah,
obrigado, estamos de volta. Feliz ano novo, né, para todo mundo.
Feliz
aí.
Ano novo, né? Tá certo.
Da minha parte.
Da sua parte, né? Eu tenho uma
Primeiro
amiga francesa que diz isso. Enquanto você não encontrou pessoa naquele ano, tá valendo
tá
dar
valendo
feliz ano
feliz
novo,
ano
né?
Novo. É isso aí.
Feliz ano novo, então, vamos lá. Bem, Beto, você vai falar sobre FUNPRESP. Explica primeiro para a gente o que é isso.
Pois é, o FUNPRESP, na realidade eu vou falar sobre eu não vou... Tem muita gente com muita dúvida com relação ao FUNPRESP, que é um fundo que foi criado para que as pessoas pudessem... É um fundo de previdência complementar que foi criado para que os funcionários públicos do Executivo, Legislativo e Judiciário pudessem fazer a sua fazer a sua poupança para aposentadoria, uma vez que essas pessoas que são contratadas após a criação desse fundo, elas têm, elas vão ter o valor limitado, né? Elas vão ter o valor limitado da pensão, né? Da aposentadoria. Então, o que precisa ser analisado? As pessoas que entraram antes dessa data, elas estão com uma questão, se questionando se vale a pena entrar, mas só que isso aí a gente não vai discutir hoje. A gente vai partir do princípio de que essas pessoas, das pessoas que já entraram, que já aderiram, e daquelas que sejam elas por uma questão legal mesmo, quer dizer, elas já entraram numa época que não havia a possibilidade de manter, de permanecer no sistema anterior, mas tanto essas, né, quanto aquelas que teriam a opção de ir para um ou de ir para o outro. Então, vamos esquecer isso, vamos lidar só com as pessoas que estão nos
obrigatoriamente fundos. Nesse sistema, né?
Obrigatoriamente, ou que elas optaram ou já, que optaram. Já tomaram a decisão, e enfim, o que, que elas devem fazer daqui para frente,
Jovem,
né?
Então
isso
vamos
aqui é o
lá.
Ponto. Então,
legal.
A questão do daqui para frente é a seguinte: a gente tem visto, a gente teve uma CPI de planos de previdência, né? De previdência, fundos de pensão, vamos dizer assim, complementar, mas ligados, associados a empresas estatais. Então, a gente teve que principalmente em função daquele problema que houve com o fundo dos Correios e tal. E, enfim, isso aí foi uma grande escola, porque desse tipo de CPI surge uma regulação aqui, outra ali, mas que, se você for olhar com lupa mesmo, não é a solução, porque as regulações que saem, elas sempre vão estar sujeitas às pessoas que estão, vamos dizer assim, que têm alguma preponderância ou econômica ou política, né? Então, não é uma coisa que realmente a gente possa dizer que veio para solucionar todos os problemas. Agora, qual é a grande questão dos fundos de pensão? A grande questão é governança, é gestão. É uma palavra que a gente, às vezes, enche o saco de ouvir. O pessoal, governança, não sei o que. Mas, assim, é o olho do dono. Como os interesses são difusos para quem está colocando dinheiro, então quem coloca o dinheiro está colocando uma parcela em um mar de grana. Né? Tem muito dinheiro ali, mas a sua parcela é muito pequena com relação àquilo. Então, a disposição da pessoa de fiscalizar a aplicação daquele recurso é quase zero. E muitas vezes, quer dizer, muitas vezes, não é nem só a disposição. A pessoa própria diz assim, olha, eu sei o que, que eu vou fazer lá, eu não sei nem o que, que eu vou fazer. Né? Então, o meu ponto é o seguinte: embora você possa se encontrar nessa condição de não saber o que fazer, eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita por todas as pessoas que estão nesses fundos é fazer um trabalho fortíssimo de autossupervisão, tá certo? Quer dizer, de tirar realmente, de se levantar da cadeira, ir para procurar a gestão, acompanhar a gestão, criar grupos, tá certo? Grupos que possam discutir as aplicações financeiras, porque essas aplicações têm que ser trazidas a público, né? Então, elas têm que ser informadas. Então, é uma ação que eu diria assim, ocupem o seu fundo de pensão. Ocupem o seu fundo de pensão.
Tá, então vamos explicar quem são essas pessoas que estão gerindo esse dinheiro, porque não é um banco, né?
Não, a princípio, quem está gerindo o dinheiro são pessoas que estão que fazem parte da diretoria e dos comitês.
Mas elas são eleitas? Como
elas
são
indicadas,
lá?
Elas são indicadas, existe toda uma regra, tá? Eu não tenho essa regra aqui agora, mas existe toda uma regra de participação de pessoas eleitas pelos participantes do grupo, do fundo, que são as pessoas que estão botando realmente o dinheiro, que estão colocando, né? Estão se expondo ao risco, e do governo, uhum. Né? Seja do executivo, do legislativo ou do judiciário. Então, os três poderes indicam pessoas e que são, teoricamente, os mantenedores, só que, na realidade, quem está mantendo grande parte desse recurso quem está correndo risco é a pessoa que está fazendo a aplicação, uhum. né? Então, essa gestão, ela tem que passar por uma fiscalização ferrenha, tá certo? Porque as oportunidades, as possibilidades, as chances são inúmeras, né? De qualquer tipo de ingerência, né? E que não é nenhuma novidade. Eu não estou falando aqui, eu não estou em Marte. Eu não estou, assim, falando de uma coisa, isso nunca aconteceu. Não, nós estamos falando de coisas que aconteceram e estão acontecendo, uhum. né? Então, você deixar muito dinheiro na mão de algumas pessoas para administrar é um risco gigantesco, tá certo? É um risco gigantesco. Então, a minha sugestão é para as pessoas que estão nesse fundo, que elas se associem, que elas se juntem e que elas acompanhem com lupa o que está acontecendo.
E quem impõe as regras, né, os limites para a atuação desse fundo? Pois como é. Que esse grupo que vai fiscalizar vai ter acesso a essa informação para saber, né, uhum. o que ele pode cobrar, o que pode ser feito, o que não pode ser feito?
Veja, as regras são instituídas por lei e por regulamentos que são feitos, vamos dizer assim, com base, com fundamento na lei. Então, você já vê que existe uma questão legislativa envolvida, né? Quer dizer, se atentar para essa lei, ver no que ela funciona, no que ela não funciona, e a partir daí fazer as gestões políticas para que aquilo lá, vamos dizer assim, responda ao interesse de quem está com dinheiro ali e não a outros interesses que podem surgir.
O ideal seria, então, que em cada órgão os servidores se unissem, criassem ali um comitê para ir acompanhando.
Para acompanhar
essa
de
é
pé.
A sua dica,
essa
a sua
é a minha sugestão.
Né?
Ocupem o seu fundo de pensão, porque daqui a 30 anos, 35 anos, pode ser tarde demais.
Legal, então, Beto.
Obrigado, Beto. Muito obrigado pela sua explicação aí.
Um abraço
obrigada
para vocês. Até
mais
a próxima.
Uma vez. Até.
Bom, vamos de Jacó do Bandolim. A próxima música que vocês vão ouvir...
Noites Cariocas,
com a participação do Época de Ouro. O Época de Ouro é um conjunto regional de choro que foi fundado por Jacó do Bandolim em 1964. Foi organizado definitivamente em 1966 e teve grande importância no movimento de resistência do choro na década de 60, época em que a bossa nova reinava quase absoluta. Com o falecimento de Jacob, em 13 de agosto de 69, alguns compromissos foram adiados e desde essa data até 72 o conjunto não se apresentou, retomando suas atividades somente em 73 a convite de Paulinho da Viola. Cabe aqui ressaltar que o Época de Ouro foi fundado também pelo pai do Paulinho da Viola, César Faria, na época. Fazia parte da formação original. Hoje, a formação do Época de Ouro é de Ronaldo do Bandolim, no Bandolim, Jorge Filho no Cavaquinho, Tony Azeredo no Violão de Sete Cordas, André Beliene no Violão, Jorginho do Pandeiro no Pandeiro e Antônio Rocha na Flauta. Você fica então com Sivuca e Época de Ouro com Noites Carioca de Jacó do Bandolim e a gente encerra então o segundo bloco do nosso Feijoada Completa. A gente vai dar um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Feijoada Completa.
Feijoada Completa.